Eu só quero ouvir o HDM, mas eu posso ver. Calma, pessoal, é domingo, mas não é dia do HDM só. Há espaço para mais podcasts, está bem. Já saiu o novo episódio do HDM, saiu também, porque é domingo, eu sei, não me cobrem. Este episódio da caderneta, um novo episódio onde desabafos são soltos. Onde muitos pensamentos são decorridos. Uma série de coisas, está bem? Um episódio 5, depois de ter falado sobre tatuagens no futebol. Um episódio bacano, com grandes referências. Saltamos para outro tema, outro assunto hoje. Antes de mais dizer-vos que, de facto, a semana passada não consegui, gravar episódio nenhum. Estive em Lisboa grande parte do tempo. E simplesmente não consegui parar um bocadinho para gravar. Aliás, nem tive espaço para gravar. Não iria gravar nem nas viagens, porque não fui de carro. Nem no, no, na casa, porque não estive em casa de amigos. E portanto não faria sentido dizer-lhes: pá, malta, vou parar só um bocadinho aqui a nossa conversa, o nosso jantar, para ir gravar um episódio ali à vossa cozinha, está bem? Se não houver problema. Eu sei que há que ter consistência e tudo mais, mas aproveitei também para dar descanso a vocês mesmos e, caso tivessem saudades, regressar aqui aos episódios anteriores. Porque foi uma semana, com algumas novidades sobre alguns temas que eu aqui abordei, nomeadamente a prisão de Robinho e a fiança de 1 milhão de euros, para a liberdade de Daniel Alves, dois jogadores brasileiros, ou dois ex-jogadores brasileiros condenados por violência sexual, por abuso sexual. E Robinho já tinha, nessa semana também, partilhado um vídeo daqueles que vocês já sabem que vem merda, que é num pano amorfo, não é? Um pano de fundo amorfo, numa sala sem vida qualquer, camisa branca, assim um tom de pesar, uma voz calma, e depois apresentar as provas que ele não conseguiu apresentar em tribunal. Portanto, a melhor forma de se defender é na opinião pública, já que em tribunal foi acusado em todas as instâncias. Pá, é um sem-vergonha que irá cumprir pena no Brasil, e Daniel Alves, que tem a sua liberdade disponível caso pague 1 milhão de euros. Bem, eu não percebo rigorosamente nada de justiça, mas parece-me algo profundamente absurdo, e desleal e injusto, no fundo, porque quem comete crimes, terá uma pena a cumprir, e eu creio que a pena, muitas das vezes, para ser corretiva, não depende unicamente de dinheiro, porque às vezes sim, a liberdade. Pode ser, ao tirarmos a liberdade, pode ser um sistema retificativo, reintegrativo, inclusivamente. Mas lá está, eu não percebo nada de justiça. Não sei se ele pagando 1 milhão, se ele tem que ir lá periodicamente, se tem que fazer algum programa de reabilitação social, pá, não sei. Mas a mim parece-me que é demasiado fácil para quem tem dinheiro sair de crimes graves como o que foi praticado por Daniel Alves. Mas nesta história toda entra outro jogador brasileiro, que é Neymar, no caso Neymar Pai, que em primeiro lugar pagou, se não estou em erro, qualquer coisa na justiça, não me recordo do valor, e pagou, ou melhor, era suposto ir pagar este 1 milhão de euros, mas depois veio desmentir. Portanto, criou-se ali alguma confusão, no Brasil, com muitas pessoas a criticarem a postura do Neymar Pai, que estava a salvar Daniel Alves da justiça espanhola. Entretanto, veio negar, e parece que continua aqui Daniel Alves à procura de um empréstimo de 1 milhão de euros. Mas sobre este assunto também não falarei muito mais, caso vocês tenham querido recuperar, ou caso queiram recuperar agora, poderão fazê-lo, porque aqui na caderneta, de alguma forma, orgulha-me, sim. Vou falando sobre assuntos que eu não tenho rigorosamente problema nenhum em perder seguidores ou tocar em assuntos que possam ser um bocadinho mais fraturantes, diria eu, apesar deste assunto não dever sê-lo, porque acho que toda a gente deveria estar de um só lado. Mas a verdade é que aconteceu isso aí noutras páginas brasileiras, em que muitas das pessoas ainda ficam agarradas à imagem que construíram do seu jogador futebol favorito e negligenciando por completo todas as suas ações. Para além disso, também, dois jogadores associados a convicções políticas no Brasil que dividem opiniões e que naturalmente puseram à tona este bolsonarismo, colocou à tona uma nova forma de estar na vida, que é tudo é possível, não é? Tudo é possível, toda a gente erra. Qual é o problema de fazer crimes hediondos? Se os outros fizeram, os outros que vocês também falam, ou vocês não sabem, portanto, é sempre estas teorias muito complicadas de combater, porque são no mundo fantasioso que apenas existem. E pronto, e são situações que certamente nós também teremos visíveis aqui por Portugal. Nós que estamos a importar este tipo de pensamento negacionista. Aliás, tivemos 1 milhão de votantes aqui no Chega que têm precisamente este tipo de pensamento. Mas não vou falar sobre isso. Eu a mim mesmo prometi que não iria falar sobre o Chega. Aliás, qualquer pessoa que fale de política comigo, caso queira falar sobre o Chega, eu simplesmente recuso-me a discutir. Para mim é como falar com. Ou melhor, falar com alguém do Chega, das duas uma, ou há ignorância envolvida ou há maldade envolvida, das duas uma. E quando há ignorância é difícil. É difícil. E eu não sou uma biblioteca municipal. Felizmente aqui no nosso país temos bibliotecas municipais com livros gratuitos. Podemos ir à nossa biblioteca da terrinha e há três livros que nós podemos levar para casa, ler sobre um assunto que vocês realmente tenham dificuldade. Portanto, não serei eu a tentar explicar-vos porque é que vários comportamentos, várias ações, várias propostas do Chega são irreais e desleais e mentirosas e falaciosas. E portanto, não o irei fazer, está bem? Ah, mas ó Pedro, isso não é democrático. Tu deverias falar sobre essas questões. Tu devias mudar as pessoas. Eu não tenho paciência para isso. Não vou ser eu. Eu não sou ativista. Não tenho que o ser. Desculpem, mas o meu trabalho democrático é viver a minha vida, e isso para mim já é um ato de resistência. Ter que, em pleno 2024 e 50 anos de liberdade, em que tantas pessoas lutaram pela liberdade para eu estar a fazer uma série de coisas, estamos a retomar. E engane-se quem pensa que isto é um movimento individualista, isto é um movimento sistémico. São muitos os países onde a extrema-direita está a crescer, e não é que o mundo tenha ficado mais perigoso, o mundo ficou simplesmente mais articulado para estes momentos. E sim, eu acredito que é o sistema económico a dar uma resposta, está bem? Mas isso é coisa para outros 500, já vão em 8 minutos e ainda não falei sobre o meu tema principal. E o meu tema principal prende-se com uma história que surgiu há uns dias, que eu fiquei profundamente encantado com a história. Depois fiquei desiludido, porque aparentemente algo residual, que era a possibilidade. Não, aliás, a notícia era: Rubén Dias deixa likes em Daniela Melchior. Pá, eu não sei se era bem assim a notícia ou se eu vi assim por alto no Twitter: Rubén Dias deixa Daniela Melchior. Portanto, como eu também tenho um nível de atenção do tamanho de um caracol, posso ter de alguma forma pensado que eles já estavam a namorar, mas acho que não, acho que o Rubén Dias só deixou um like ou uns likes na Daniela Melchior. Pá, eu fiquei muito entusiasmado com este casal. Fiquei muito entusiasmado com este casal porque eu honestamente sinto. E deixa-me só fazer aqui uma pausa. Mary, trazes uma água, que já estou a ficar com sede. Porque eu honestamente sinto que Portugal precisa de um relacionamento deste género. Eu acho que faz falta a qualquer país ter uma grande estrela do mundo do futebol, do mundo desportivo e uma grande estrela no mundo do entretenimento. E nós, à nossa escala, conseguimos produzir muito talento. E eu creio que este aqui poderia ser um casal interessante. Primeiro porque o Rubén Dias tem um perfil de se vir a tornar a ser um elemento de referência nas red carpets de várias red carpets desse mundo fora. Acho que encaixava bem com uma Daniela Melchior, que está em todo lado, basicamente. Aliás, até vai agora entrar num filme que está num bom nível. Ela diz que ficou, que estava no primeiro, no top 1, não sei de quê. Pá, eu sinceramente não faço ideia que filme é. Sei que mete aquele pugilista irlandês que eu não tenho paciência nenhuma para aquela personagem. E o Jack Gyllenhaal. O Jake. Bem, não sei. Deixa-me pesquisar. Jake Gyllenhaal. Jake. Exatamente. Jake Gyllenhaal, que fez uns filmes bem bacanos. Nomeadamente Brokeback Mountain, nomeadamente Donnie Darko, nomeadamente Love and the Other Drugs, que também é um grande filme de 2010. Mas o melhor deste homem, deixa-me ver se eu não perco nenhum, para estar a dizer que agora que é o melhor e depois não ser. Sim, vocês agora vão levar com. Opá, e há este Okja, que também é fixe. Dune, não sabia que ele fazia parte de Dune. Confirma-se. O melhor filme deste homem é um bem marado chamado The Nightcrawler, 2014. O gajo é um psicopata autêntico e tem cara de psicopata. Mas pronto, acertei no nome, está bem? Jake Gyllenhaal. Em que Jake Gyllenhaal e Daniela Melchior vão fazer fora parte um vídeo que vai ser muito badalado e está em todo lado, está nas redes carpets todas, Londres, não sei o quê. E ficava bem com o Rubén Dias. A minha única questão é que, para quem conhece e para quem acompanha Rubén Dias, ele é extremamente focado. Daniela Melchior muito orientada para os chakras e para as vibes e para os astros, poderia de alguma forma interferir. Resta saber se positivo ou negativamente, mas era um bom teste para a performance de Rubén Dias. Está bem? Mas lá está. Falta qualquer coisa aqui a Portugal. Pelos vistos, o relacionamento deles não avançou. Não há situação nenhuma de amor. O que é uma pena, porque eu acho que ficariam muito bem. Portanto, este vai ser o tema, é verdade. Eu sei que vos pedi recomendações. As recomendações vão ficar em gaveta para os próximos episódios. Também não tive muitas, é certo. Porque o algoritmo decidiu pôr isto para aqui, para 300 pessoas. Às vezes o algoritmo manda para 50% dos meus seguidores, outras vezes manda para 1%. Eu não percebo. Mas também não importa. Mas por acaso ainda assim recebi umas duas ou três propostas para o podcast. Uma delas foi a homossexualidade no futebol. Uma sugestão meio em tom de gozo, não é? Digo eu, não sei, pela forma como escreveu, mas que há, por acaso, não temos nenhum caso de entre o mundo do entretenimento e o mundo da bola, que sejam gays, jogadores gays. Pá, no mundo, no futebol feminino, Rapinoe namora com uma celebridade norte-americana, mas pronto, é mais raro. Aqui no masculino, inexistente. Primeiro porque não há jogadores que se assumam gays. E, por exemplo, se assumissem, ou se por acaso tivessem um caso, como aconteceu, por exemplo, com o Calado, em que houve a teoria de que Calado tinha uma relação com o cantor Melão, Coração de Melão, ainda hoje isso é lembrado. E se calhar aquilo foi quê? Pá, em 2000, anos 2000, início de anos 2000. Passado 20 anos, toda a gente sabe. Ou toda a gente comenta, ou toda a gente tem esta noção que Calado e Melão tiveram um caso. E não sei se tiveram, não interessa muito. Mas a verdade é que foi um caso em que se cogitou que houvesse homossexualidade em duas figuras públicas, um jogador do Benfica, aliás, era capitão do Benfica, e um grande cantor do G-Excesso, uma das grandes bandas nacionais de música da altura, uma boys band. E o que é que aconteceu? Foram, pá, até hoje lembrados por isso, gozam, etc. Como se houvesse alguma coisa de gozo nisso. Mas bem, esse tema ficará para outra altura, até porque merece outra pesquisa, não é? Merece saber se realmente continua a ser um tabu ou se continua ou se já mudaram algumas mentalidades. E gostava realmente de pesquisar sobre isso, ter dados mais concretos. Eu acho que sim, continua a ser um tabu, mas primeiro vou pesquisar. Mas vamos lá. Portugal quer ter o seu Victoria Beckham e David Beckham, percebem? Pá, sinto que nos falta esse casal sensação para chegar mais longe nas competições. Eu sei que nós ganhámos um Euro em 2016. Aliás, ontem estive com o grande obreiro disso, Ederzito, mas eu acho que nos falta qualquer coisa para nos alimentar. Para nos alimentar esta esperança nos grandes casais, para nos inspirar todos os casais deste Portugal a reverem-se neste casal idílico, perfeito, merecedor de um filme da Disney, de um documentário na Netflix, que encha as nossas redes sociais e as revistas de cor-de-rosa, cheio de momentos de amor, de carinho. Onde é que vão passar as férias? Onde é que foram jantar? As prendas que deram um ao outro. Todos esses pormenores são fundamentais para nós vivermos em torno de uma sociedade coesa, como é a portuguesa. E que eventualmente, mas isso é outra história, terminem a certa altura e se descubra que era tudo uma fachada. Mas isso depois resolve-se no fim e inventa-se um novo casal, está bem? O importante é criá-los e alimentá-los. Porque é assim, Espanha tem, não tem? Piqué e Shakira. Vejam o tempo que Piqué e Shakira alimentaram aquele amor fantástico que existia entre um dos grandes jogadores da Catalunha, do Barcelona, e Shakira, a colombiana cujas ancas não mentem e que esteve sempre muito coesa, teve filhos com o Piqué. A certa altura, termina e é tudo uma merda. Aqui, como é óbvio, destacar a postura miserável de Piqué, que, como é óbvio, não teve nível nenhum. Ao nível de um valente broche, até porque foi ele que traiu Shakira uma série de vezes. Piqué, que neste momento está numa Twitch qualquer, a explorar o grande campeonato da Kings League, que ainda agora foi buscar o Ibrahimovic. Pá. É, aquilo deve estar uma sensação. Aquilo que ia ser a revolução, o futuro do futebol, um futebol 7 transmitido em todas as redes sociais que houvessem mais alguma coisa. Passado. Encheram o Camp Nou, logo foi para fazer um campo de sete, um futebol 7, pá. E depois, entretanto, não se ouve falar de mais nada, não é? Pá, eventualmente alguém me vem dizer assim: não, não, atenção, a Kings League, esquece, aquilo enche a Twitch, aquilo é um fenómeno. E eu vou dizer: ok, tudo certo. Mas impactou alguma coisa? Alguém sabe, alguém acompanha, alguém sabe em que lugar é que está o campeão do ano passado da Kings League? Pá, eu acho que eu diria que não, não é? Mas pronto, ele está-se a entreter, a atrair os seus milhares de euros para a sua conta bancária. Piqué e Shakira foram claramente um casal sensação, mas que terminou mal, terminou muito mal. Já outro que também foi um casal sensação, não tanto com uma figura pública das artes, Iker Casillas e Sara Carbonero. Sara Carbonero era uma jornalista, uma pivô, que fazia o seu trabalho e era enviada para uma série de peças do seu canal jornalístico, e que a certa altura leva um beijo consentido, atenção, porque eles já se tinham enrolado certamente antes. E Sara Carbonero, e Iker Casillas, temos que agradecer também, portugueses, temos que lhes agradecer porque eles emprestaram-nos um bocadinho deste amor perfeito enquanto viveram aqui no Porto. Era o slow life para aqui, era o slow life para acolá. Era o slow Porto, era o slow food, era o slow dress, era tudo slow para Sara e para Iker Casillas. Entretanto, Iker teve um problema no coração. Entretanto, não sei o que é que deu. Crise de meia-idade, divorciaram-se. Mas acho que está tudo bem. Pelo menos neste caso, eles continuam amigos. Acho que não houve traições. Pelo menos publicamente não houve nada, não se falou nada sobre isso. A verdade é que eles estão bem e emprestaram-nos um bocadinho deste casal maravilhoso que existia aqui dos Nuestros Hermanos. Mas há mais. Por exemplo, a Inglaterra não é só David Beckham e Victoria Beckham. Temos, ou tínhamos também, Ashley Cole e Cheryl Cole. Não é? Ashley Cole, lateral esquerdo do Arsenal e do Chelsea e da seleção inglesa, que namorava com Cheryl Cole. Cheryl Cole, que eu sempre gostei muito das músicas dela. Uma cantora de destaque. Uma mulher belíssima também, que agora aparentemente já namora com outra pessoa, estou aqui a ver. Jean Bernard Fernandes Versini. Só pelo nome parece-me uma pessoa encantadora, este rapaz. Mas, por exemplo, ela lançou músicas como Fight for This Love, Call My Name, Sound of the Underground, Ghetto Baby, Love Machine, mais Under the Sun, Can't Speak French em 2007 e Sexy No 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 No. Ok? Portanto, são alguns dos. E tem outra aqui que eu também estou a gostar muito do nome, que é Sexy Denamuta. Ok? Happy Tears, também, o que revela aqui, já em 2010, portanto, revela que as lágrimas lhe caem do rosto, mas possivelmente feliz por ter terminado com o Ashley. Isto de namorar com um jogador de futebol certamente que não é fácil, não é? Muitos estágios, muita fama em torno dos jogadores, muito pouco tempo com a família, ainda para mais ela, com digressões de ator de direito, norte a sul do Reino Unido, não era fácil. Mas terminaram também. Não sei se terminaram bem ou mal, não pesquisei muito sobre este casamento. Tá bom? Mas atenção, foi um casamento que alimentou muitas tabloides do mundo futebolístico britânico. Vamos saltar para o Brasil. E lembra-se muito rapidamente: o maior que houve, ao nível de Vitória Beckham e David Beckham, mas só que muito curto. Pelé e Xuxa. Pá, Pelé e Xuxa é tipo Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira. Pronto, é uma escala brasileira, não é? Mas é algo desse género. Ou então, Ana Malhoa, Ricardo Quaresma, que, digo-vos já, podia encaixar perfeitamente, não fossem os dois muito bem casados. Mas poderia ser uma aproximação a este Pelé e Xuxa, sendo que Pelé é um dos melhores jogadores de sempre e Xuxa, uma das melhores apresentadoras de sempre. Ainda no Brasil, Neymar e Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine, que sempre foi uma atriz bastante famosa, e Neymar, que sempre foi um moleque. Até hoje. A mais recente namorada de Neymar era igual a Bruna Marquezine, o que revela que Neymar nunca superou este relacionamento Neibru. E já agora, e já no entanto, Brumar? Brumar, exatamente, não é Neibru, mas poderia ser. Mas sobre Bruna Marquezine dizer que ela ultrapassou muito bem o relacionamento com Neymar, aliás, ainda hoje diz que foi um fardo que lhe saiu de cima, e eu concordo plenamente. Porque senão esta hora estaria certamente muito encornada por parte do filho de Neymar pai. Relacionamentos em Portugal são escassos. Já tinha falado disso há pouco. Rubem Dias e Daniel Melchior seriam uma lufada de ar fresco para as nossas revistas cor-de-rosa, até porque ainda continuam a viver da separação de João Félix e Magui Corceiro. Magui Corceiro e João Félix têm uns contornos muito especiais, porque eles começam a namorar muito menininhos, em que João Félix surge no Benfica com Magui Corceiro ainda muito pequena, bem, com 16, 17 anos, não tenho a certeza, mas cresceram os dois juntos. Nunca se mostraram muito, mas foram os dois viver para Madrid quando o miúdo é transferido para o Atlético de Madrid. Na minha ótica, Magui Corceiro queria sair, queria passear, queria ir dar uma volta por Madrid, queria ir ao Parque do Retiro, queria ir não sei aonde, lá em Madrid, que eu agora não sei onde é que poderá ir. E João Félix adorava ficar em casa com os seus amigos a jogar Fortnite, Call of Duty e mais não sei o quê no seu computador. E eu creio que isso Magui Corceiro começou a ver que estava a crescer mais rápido que o seu namorado, apesar de João Félix ser mais velho. Pronto, umas brincadeiras aqui e acolá, ainda apareceu uma fotografia dos boxers de João Félix na internet. Portanto, um relacionamento muito adulto que as revistas, de alguma forma, sentiram muita pena. Quando eu disse adulto, claro, estava a ser irónico. Porque, pá, notava-se que as redes sociais e as revistas cor-de-rosa queriam acompanhar o assunto, pá, mas estavam a acompanhar. O relacionamento da Vanessa Hudgens e o Zac Efron quando eles eram putos. Portanto, não se pode levar muito a sério. E então, de alguma forma, creio que estavam à espera que eles ficassem os dois adultos para começar a fazer matérias interessantes. Pá, foram de férias para Capri. Foram andar de mota e deixaram a mota cair à frente do je ne sais quoi. Pá, não sei, coisas assim deste género, percebem? Acho que o relacionamento deles ainda era muito infantil. Era do género. Magui Corceiro aparece na live de João Félix. Magui Corceiro vai ver o jogo de João Félix. Pá, era muito curto. Não é? Era muito curto. Mas ainda assim poderia ser um casal de grande potencial aqui para o nosso mundo, para o nosso ambiente português. E pá, mesmo a nível de euro que se aproxima, ver uma Magui Corceiro representada com João Félix com 11 nas costas poderia ser muito engraçado. Mas bem, vamos a outros casos de namoro entre malta da bola e malta do entretenimento, só portugueses, está bem? Eu ontem, por acaso, até vi uma notícia que dizia que Helena Coelho tinha casado com Legendary Tiger Man. E fiquei muito feliz, primeiro porque eu adoro Legendary Tiger Man, e depois porque a Helena Coelho também é uma senhora que faz muito interessante e já fez muitos trabalhos, é uma pessoa também do mundo do entretenimento português. Do mundo do entretenimento português e faz todo o sentido que tenham um casal belíssimo estes dois, Paulo Furtado e Helena Coelho. Mas Helena Coelho tem uma filha de 22 anos com um jogador de futebol chamado. E eu tenho muita pena de não estar a fazer este episódio com vídeo. Porque eu gostava de vos mostrar a Helena Coelho e gostava de vos mostrar o Marco Ferreira. Para quem se lembra, o Marco Ferreira jogou no Porto. Ele é campeão no Porto. Ele jogou na seleção também. Ele jogou no Paços, ele jogou no Setúbal, jogou no Benfica, jogou no Leicester, jogou no Belenenses e terminou no Étnikos Piraeus. Portanto, uma carreira completamente sem noção que de alguma forma vai ao encontro de como é que tu alguma vez tiveste um relacionamento com a Helena Coelho. Ele começa. Atenção, ele vai do Tirsense para o Atlético Madrid B em 1997. Em 1998, vai do Atlético Madrid para o Yokohama Fugles. E depois, em 98, regressa à capital do móvel, Paços de Ferreira. Depois, aqui, fica em Portugal durante muito tempo e termina na Grécia, em 2008. Uma carreira assim sem grande noção, não é? Porque ele começa na zona de Bragança e não sei quê, e depois Atlético Madrid, e depois Japão, e depois Paços. Mas pronto, fez pela vida, tem uma filha com a Helena Coelho, e aqui é assim, com todo o respeito pelo Marco Ferreira, mas aqui nunca poderia ser um caso de amor muito badalado, a não ser que Marco Ferreira seja um profundo romântico e Helena Coelho, que claramente tem mais exposição do que propriamente o Marco e dissesse tudo o que o Marco faz. O Marco cozinha, o Marco trata da filha, o Marco é bom na cama, o Marco é limpa a casa, o Marco cede-se nas suas responsabilidades de marido. É um lover. Pá, e só nesse formato é que poderia bater certo e o pessoal apaixonar-se por este casal. Porque de resto, Marco Ferreira. Epá, Marco Ferreira. É uma francesinha sem molho, no fundo. Pá, com todo o respeito pelo Marco, ele se ouvir isto, Marco, já não te vejo há muito tempo também. Pode ser isso, percebes? Mas pronto. Um abraço para os dois. Saltamos para outro casal. Eu estou a adorar fazer este episódio. Ora bem, meus caros, vamos para outro. Vamos para outro. Um casal que, pá, ali na altura dos inícios dos anos 2000 também fez grande sucesso. E foi. Epá, sim, acho eu algumas caras e algumas novas gentes. Falo de Simão Sabrosa e Patrícia Tavares. Pois é. Simão Sabrosa e Patrícia Tavares foram namorados. Patrícia Tavares. Bem, começando por o menino Simão Sabrosa, não é? Simão Sabrosa, que era um grande jogador, que fica muito conhecido por ter trocado o Sporting, depois de ir para o Benfica, ter se tornado capitão e não sei quê. Não se percebe muito bem o que é essa decisão, mas vale o que vale e tudo certo. Mas agora, Patrícia Tavares, Jardins Proibidos, O Olhar da Serpente, Inspector Max, Chiquititas. Que mais? O Teu Olhar. Acho que isto era conhecido. Terra Brava. I Love It. Ela tem muita coisa. A Teia, que acho que era o nosso crepúsculo amador, feito com o Nokia 3310. Pá, posso-me estar a esquecer aqui de algumas coisas, mas também fiz uma pesquisa muito rápida aqui na. Agora no. Aqui no coisa, aqui no Google. É pá, sim, mas sei lá. Roseira Brava, será que isto é famoso? Roseira Brava? Parece que sim, era uma. Era uma. Uma novela com 7,8 no IMDb. Gravada em 95. Já, esta é boa. Roseira Brava, a grande estrela onde ela se estreou foi na Roseira Brava. Está bem? Vou mandar esta para o ar. Pá, mas era um casal interessante. Atenção, Patrícia Tavares também era uma mulher lindíssima. Simão Sabrosa era um jogador também, pá, famoso e que estava a crescer, com os seus caracóis muito charmosos. Simão Sabrosa que depois, eu não percebo muito bem a sua vida amorosa, nem quero perceber, mas o que eu sei é que ele comeu a ex-mulher do Bruno Aguiar. É o meu registro, está bem? Simão Sabrosa é perigoso. Mas pronto, o amor vence sempre, não é? É essa a história. Outro caso em que o amor vence sempre, ou quase vence sempre, foi um casal que também poderia ter dado tudo, e deu durante algum tempo a Portugal. João Vieira Pinto e Marisa Cruz. A mulher sensação portuguesa, a mulher das mulheres mais cobiçadas de Portugal nos anos 2000, casa com um pigmeu, João Vieira Pinto. Ela que tinha uma diferença de altura muito grande para com João Vieira Pinto. E atenção, eu sou pequeno, e eu acho que isto veio dar uma grande moral aos pequenos, em que tudo é possível, está bem? Se o João Vieira Pinto conseguiu namorar, não sei se eles foram casados, com a Marisa Cruz durante tanto tempo, aliás, acho que eles têm um filho, mas se conseguiu isso, é porque tudo é possível, e pequenos, há esperança para vocês, e foi a partir daí que a minha autoestima cresceu brutalmente, certo? Portanto, muito obrigado a João Vieira Pinto e Marisa Cruz por potenciarem também esta sensibilização para Portugal de que. É, tudo é possível nos relacionamentos, o amor vence sempre. Entretanto, o amor termina, acho que eles aquilo correu mal, mas fica para a história. Atenção, isto aqui para mim é dos casais mais emblemáticos portugueses, João Vieira Pinto e Marisa Cruz. Eu acho que não foi muito explorado, João Vieira Pinto também não é propriamente uma pessoa do showbiz, e a Marisa Cruz, pá, também não é assim uma pessoa complexa. Mas ainda assim, acho que um casal lindíssimo que vale todo o destaque. Saltamos para outro, um bocadinho mais antigo, mas que bate aqui um bocadinho com esta. São gerações diferentes, mas que para mim é o melhor casal. Posso dizer que é o melhor casal que vou dizer aqui: Marina Mota e Oceano Cruz. Pá, vocês têm noção o que é Marina Mota e Oceano Cruz? Casados. Pá, isto na altura deveria ter sido, pá, sei lá, não consigo imaginar. Acho que é realmente é bater tudo certo. Acho que é daqueles casos em que imagina, vão os dois a uma festa e nunca se tinham visto. E chega um amigo perto do Oceano e diz assim: pá, tenho aqui a miúda certa para ti. Pá, está ali, ela está cá hoje. E do lado dela também tem uma amiga a dizer assim: oh, amiga, esquece. Está ali um rapaz, um jogador da bola, que eu tenho a certeza que é a tua cara. Temos que nos ir conhecer. E eles vão ao mesmo tempo, encontram-se no centro da sala, simetricamente, tudo se alinha para os dois se encontrarem. E deve ter sido uma festa até ao final daquela noite, de muito amor, de muitos carinhos, de muito intenso, Marina Mota e Oceano Cruz. Eu conheci o Oceano, entrevistei-o o ano passado, e ele é um amor de pessoa. Cheio de energia, nunca conheci a Marina Mota, mas eu acho que falámos sobre isso, curiosamente. Eu acho que falámos sobre esse no episódio. O episódio que está aqui, se quiserem saltar lá. Mas eu acho que falei sobre o. Pá, pronto, ter tido esse relacionamento com a Marina. Foi engraçado, acho que falei sobre isso. E ele diz que se está muito bem com ela, que se está muito bem com a Marina Mota. Eu adoro a Marina Mota. Acho que ela é uma excelente atriz, uma excelente profissional. Pá, daquelas que nós agora não valorizamos muito, mas daqui a 20 anos, quando elas estiverem no final da carreira, vão estar em todas as cerimónias dos Globos de Ouro e tudo mais. Portanto, o meu amor total por este casal, Marina Mota, Oceano Cruz. Depois falo também de Faisal Abel Xavier com Oceana Basílio. Um casal improvável também, mas. Pá, que certo, muito brilhante, não é? Eu acho que vocês é isso que podem esperar. Se vocês forem fotógrafos de uma passadeira vermelha dos Globos de Ouro e vos disserem assim: Abel Xavier e Oceana Basílio vêm aí, o que é que vocês esperam? pá, cor, brilho, muitas permanentes, cabelo pintado, é isso que se espera. Muito amor também. Eu acho que eles também se divorciaram, acho que já não namoram, portanto, um abraço aos dois. Que fica aqui o registro também, a Abel Xavier, que é uma grande estrela. Eu acho que poderia ter dado mais caso a Oceana Basílio tivesse começado a namorar com Abel quando ele estava no LA Galaxy. E imaginem o jantar de Natal com Abel Xavier, Oceana Basílio, David Beckham e Victoria Beckham. E sim, seria um belo postal para oferecer no Natal às vossas tias com a bandeira portuguesa atrás. Bem, vamos para outro caso. Também é desta altura, desta malta do João Vieira Pinto, Oceana e Abel Xavier, que é o Paulo Sousa e Cristina Muller, apresentadora de televisão, que merece também grande destaque. Eles divorciaram-se. Paulo Sousa, pelo que consta nas revistas da altura, foi assim um safado para Cristina Muller, mas na altura era um casal sensação. Ele é um homem também muito bonito, não é? Paulo Sousa, não tem erro, ainda hoje é. E Cristina Muller também era assim uma. Aliás, o nome dela deve indicar que ela tem ascendência quê? Alemã? Vá, tem que ser, não é? Se eu pesquisar. Eles são casados ainda? Não, eles não são casados. Ou são? Eles são casados! Espera aí. Olha, não percebo nada disto. Bem, se calhar pesquisei mal sobre a história deles. Porque, afinal, eles são casados. E eu estava a dizer que ele foi mal com ela. Opa, valha-me Deus. Esqueçam tudo, malta. Afinal, Paulo Sousa é um bacano. Ora bem. Depois de uma relação que vingou longe dos flashes, a ex-apresentadora e o ex-solista não poderiam estar mais contentes. É Cristina. Estou a ver do Jornal de Notícias. É que Cristina. Está assim escrito. É que Cristina, de férias no Algarve, ficou a saber que vai ser mãe pela segunda vez. Provavelmente por ainda estar no primeiro mês de gestação, a ex-apresentadora só revelou o momento feliz pelo qual está a passar a familiares e amigos próximos. E por isso está no Jornal de Notícias. Porque ela só contou a familiares e amigos próximos. De lembrar que Cristina Muller já tem uma filha, Natasha, de uma anterior relação. Bem. Opá, não sei. Não sei, afinal. O Paulo Sousa. Opá, mas eu tenho que descobrir isto. Paulo Sousa divorcia-se. Paulo Sousa divórcio. Eu acho que ele divorciou-se com. Paulo Sousa. Oh, velho, meu Deus. É assim, eu acho que o Paulo Sousa. Agora já está aqui com o Paulo Sousa, que eu acho que isto é Paulo Sousa que entrou no. Que entrou no Big Brother, não é? Só pode. Tem todo esse aspecto. Está no gosto, a chorar. Mas bem, eu acho que o Paulo Sousa divorciou-se antes do anterior casamento para ficar com a Cristina Muller. Portanto, este casal é perfeito, está bem? Eu acho que eles ainda não namoram. Não tenho a certeza. Mas também é um casal que fica ali dentro de casa. Pá, tem os negociozinhos deles, vão passear, vão para as Ilhas Fiji, mas não tiram uma fotografia, uma selfie. Não estimulam as redes, não falam. Eu nem sei se o Paulo Sousa fala. Mesmo nas conferências de imprensa eu acho que ele não fala. Portanto, nada a dizer. Saltamos para dois casais mais atuais. Que atenção. E para terminar este episódio, podem ser grandes referências aqui nesta lógica. Eu acho que quem está aí a ouvir desse lado. E que seja jogador de futebol ou artista do mundo do entretenimento português, inspire-se no que estes dois casais fizeram, tá bem? São referências. E eu vou começar pelo segundo, tá bem? Eu não digo que sejam os melhores casais, mas que bombaram, bombaram. Cristiano Ronaldo e Mercè Romero, ok? É certo que Cristiano Ronaldo já namorou com. Pá, com pessoas do entretenimento, do mundo, da arte, Irina Shayk, por exemplo, não é? É um dos casos. Não sei mais, porque também não acompanhei muito os relacionamentos do Cristiano. Mas este aqui foi muito badalado, não é? Porque eles passaram os dias felizes, houve relacionamento, e eu acho que aqui houve uma possibilidade de termos. Um belíssimo caso de amor entre uma grande personagem da televisão, que eu gosto muito, a Mercê Romero. Acho-me pessoa inteligente, atenção, muito, muito proativa, reinventa-se. Que poderia fazer bem também ao Cristiano Ronaldo. É? Mas, atenção, terminou. Nada a dizer. Entretanto, Cristiano Ronaldo fez a sua vida, Mercê também. E que sejam os dois felizes, mas acho que foi aqui a maior aproximação do que tivemos de um David Beckham e Victoria Beckham, ok? Eu acho que Mercê Romero é mais DJ, ainda assim está ligada também ao mundo da televisão, ao mundo da música, ao mundo da representação. Mercê é mais completa do que Victoria Beckham. E por isso mesmo é que poderia ser ainda mais badalado este potencial relacionamento, mas Cristiano Ronaldo não estava para aí virado, gosta mais de estrangeiras, parece-me, não é? É um homem do mundo, Cristiano Ronaldo, mas fica aqui a faltar Cristiano Ronaldo, até porque eu não sei até que ponto é que Portugal tem afeição com Georgina. Acho que há aqui, de alguma forma, um relacionamento não perfeito com Georgina, ela que tem cara de enjoo constante. E eu acho que isso também não cria empatia com a Miss Ron, com a Miss CR7. Mas vamos para o último e para mim o melhor casal. Vamos para o melhor casal. Sabes quem é? Estou a perguntar à minha mulher e ela está a dizer que sou eu e ela. E é verdade. Termino com eu e a minha mulher somos o melhor casal. Ela ri-se, mas foi ela que deu a ideia. Somos o melhor casal do mundo do futebol e do mundo do entretenimento. Ela ainda não começou a sua carreira de atriz nem de música, mas está a trabalhar nisso. E em breve terão novidades. Ela irá participar nos próximos Morangos com Açúcar. Anuncio aqui! Está bem, Maria? Vais entrar. Vais-te candidatar. Ou mesmo Big Brother. Olha, entra no Big Brother. Sais logo na segunda noite. É só uma semaninha. Pronto, e eu que sou jogador do Sanjoanense, não é? Não é fácil conjugar esta vida de jogador de futebol com a vida dela de não atriz, portanto, ela como técnica de recursos humanos, não é fácil. Mas pá, também fazemos tudo para não aparecer nas revistas, não é? Temos sempre tudo fechado aqui em casa. É um cheiro a mofo que não se pode, mas pelo menos a nossa privacidade está fechada. Mas estava a brincar. Eu vou saltar para o melhor casal. E agora sim pergunto, sabes quem é Maria? E eu vou-te dizer. Yannick Djalo e Luciana Abreu. É o melhor casal de sempre, da história da nossa televisão e futebol português. Porquê? Primeiro ponto. E atenção. Perdoe-me se a minha memória me falhar, mas eu tenho isto desenhado na minha cabeça e quem quiser que venha aqui dizer-me que é errado. Luciana Abreu, antes de começar a namorar com o Yannick Djalo, andava com um boneco com um nenuco preto nos braços. Ela queria ter um boneco preto, queria ter um filho preto. Não sei o que é que lhe deu na cabeça, mas ela fazia questão de andar com um nenuco de pele preta. Até vou pesquisar sobre isto porque, pá, exatamente. Como é possível, a Luciana Abreu está aqui, pá, com um nenuco preto e pá, não consigo descrever a loucura que é uma pessoa fazer isto. Pronto, então ela tinha este desejo e o que é que a menina faz? Começa a namorar com Yannick Djalo. Começa a namorar com Yannick Djalo, que por acaso tem a cor negra na sua pele, não é? E o que é que significa isso? Ela queria alguém que lhe emprestasse o tom de pele para ela conseguir produzir um filho que ela achava que esteticamente era aquilo que ela desejava. O que é meio estranho, mas vá-se lá julgar a cabeça de Luciana Abreu. Pá, pesquisar Luciana Abreu, eu gosto muito dela também. Tenho que dizer que ela é uma miúda. Quanto a mim, impecável, nada a dizer, um pouco chanfrada, mas isso somos todos. Pá, pronto, é isso. Estou aqui a ver uma fotografia de Luciana Abreu com Dolores. Dolores ao vermelho de Cristiano Ronaldo. Luciana Abreu, pá, quem me dera que isto tivesse vídeo, mas eu não tenho ainda. Pá, Luciana Abreu com umas botas brancas, tipo caneleiras, com um vestido, estava calor, mas depois com umas penas de águia nas costas e Dona Dolores, charmosa como sempre também, com um vestido meio fundo do mar. Digamos assim, e com umas sandálias cheia de perlas para dizer que eu sou rica, caralho, tá bem? Eu não venho para aqui com essas merdas de pele, eu venho com diamantes. Mas pá, para vos dizer isto, pá, Yannick Jala e Luciana Abreu para mim são o casal mais inacreditável que existe. Acho que podia ter dado tudo e mais alguma coisa, e deu bastante, mas poderia ter dado ainda mais, porque Yannick Jala era um. Como é que eu vos vou dizer? Era um homem com muito estilo na altura. É o estilo próprio dos anos 2000, mas era muito estilo. Que era aquela coisa de o cabelo cheio de gel com crista, a parte de trás do cabelo também perfeitamente desenhado. Aquele era o estilo de puta madre, Dolce & Gabbana, Guess. Era esse estilo, pá, e era um estilo que encaixava na perfeição em Yannick Jaló e em Luciana Abreu. Portanto, para mim aquilo foi tudo perfeito. Eles que chegaram a casar, que chegaram a ter duas filhas, nem vou falar do nome das filhas porque vocês já sabem como é que se chamam, e a parvoíce que foi, fazendo referência a Beyoncé, porque certamente que fizeram amor pela primeira vez ao som de Beyoncé e de Jay-Z. Mas tenho pouco a acrescentar, só dizer que este casal poderia ter dado muito mais ao mundo. Neste momento, Luciana Abreu está mais apagada, não sei o que é que ela faz. Yannick Jaló já deixou o mundo do futebol, ninguém sabe nada dele. E eu gostava muito de falar com este craque, Yannick Jaló, que deu tanto ao futebol português e foi, sem sombra de dúvida, um elemento que poderia ter sido o nosso querido. Ashley Cole e Sheryl Cole. Eu acho que sim. Eu acho que foi. Até certo ponto acho que foi. Portanto, um grande abraço para ele. Já vamos praticamente em 50 minutos de episódio. Eu adorei fazer este episódio, tenho a dizer-vos. Está bem? Adorei muito. Adorei muito. Adorei bué. Adorei para caralho. Mas bom, meus caros, olhem, espero que tenham gostado também. O próximo episódio, eu não sei qual vai ser o tema, vou pensando ao longo da semana e pode ser uma coisa tão absurda como esta que estou aqui a contar-vos, está bem? Portanto, para já dizer-vos que gosto muito de vocês, dizer-vos que não tenho jogos para a próxima semana na Sport TV para já, ainda não me marcaram nada, agora com a pausa das seleções já menos jogos e o Pedro fica para trás. Mas eu já lhes disse que eu quero ir ao Euro 2024, está escrito e nem confio lá numa das malas e eu vou lá para o Euro. Não é? Porque eu estou muito entusiasmado para ver a vitória de Portugal. Tirando isso, malta, até para a semana. Eu vou deixar um post aqui no Instagram da caderneta, sobre este episódio e vocês vão lá dar o like e dizer qual é o casal que vocês mais gostaram de ouvir, está bem? Um grande abraço para vocês, até à próxima, um bom resto de domingo e sejam felizes sempre com a vossa cara a metade e pensem nisto. Que casal é que nós precisamos no nosso mundo do entretenimento e desportivo português? Está bem? Deixem as vossas sugestões, mandem-me mensagem que eu partilharei no próximo episódio com todo o gosto. Um abraço, tchau, tchau.